lugar sobre, não sei, os povos incas. E aí eu começava a estudar porque me dava vontade, porque sim, eu era curiosa, ainda sou muito curiosa. Mas eu acho que tem muito um discurso que é muito passado e as pessoas repetem, até mesmo no audiovisual, que eu sou louca pro cinema, inclusive. É, às vezes, crianças sendo representadas não gostando da escola, achando chato. E eu acho que mesmo não sendo a intenção necessariamente, porque eu sei que em parte faz parte do projeto, né, infelizmente, trazer essa alienação, eu acho que acaba ficando no inconsciente das crianças que, poxa, tá tão chato, tão mais legal fazer sei lá o quê, brincar, não sei o quê. Claro que brincar é muito legal também, é importante desenvolver você, as suas habilidades sociais, criatividade, mas eu acredito que estudar não é só, ah, eu vou estudar aqui pra tirar 10 na prova, enfim.
Não, não é só o conteúdo escolar.
De forma alguma. Eu acho que, especificamente, eu falo mais dessas áreas porque eu sou de humanas e eu gosto muito de falar sobre sociologia, história, filosofia. E eu acho que essas são pautas, óbvio que as outras matérias também, mas essas são pautas muito importantes. Porque eu acredito que um povo que não sabe a própria história está fadado a repeti-la.
Ah, sim. Sem dúvida nenhuma. E você já está na faculdade?
Ainda não.
Ah, é isso, ano que vem.
Isso.
O ano que vem, se você fez 18 agora.
Isso.
Isso.
E você, Mauro?
Olha, eu também acho muito legal o que ela falou de estudar é muito mais legal por fora, né? Estudar por algum assunto que você gosta muito é muito mais legal. Eu também sou da área de humanas, linguagens. Acredito que a escola, ela é importante, mas ao mesmo tempo ela consegue ser muito... o assunto, né, que é dado na escola, às vezes é muito engessado, é muito uma coisa assim que... Tem coisas que necessidade de abrir a cabeça, né, do mundo escolar, de como é feito as provas, questionamentos. Então, a escola é muito importante, né, porque a gente precisa desde cedo. A escola é bom para o social do ser humano também,
isso,
né? É um ambiente para socializar, além de estudar. Mas eu dou importância, assim, para a escola também.
A gente acaba se questionando. Pô, tem conteúdo. Eu, por exemplo, fiz administração, dei matérias. Eu queria humanas,
vou
usar estudava
isso pra
química. Mas não interessa. A gente dá conta disso e depois... E a gente continua fazendo o que gosta, lendo o que gosta, estudando o que gosta. Que a gente faz isso com muito mais facilidade. Porque quando a gente gosta de uma coisa, o aprendizado é muito mais fácil, sim, flui. A gente vai ter que encerrar o programa, porque vem aí a estação turismo. Mas Ray Alves diz que o pertencimento é o estímulo da família. Isso é pertencimento. E pergunta onde encontrar o livro. O livro ela não está ainda... pronto, editado, mas breve vai acontecer. Jubinha Mauro Rocha diz que Titio ama. Ícaro Rocha diz que... Gomes. Eu já fiz uma confusão. Ícaro Gomes diz que Titio ama a Maura, viu? E assim, eu vou me despedindo. Adorei conversar com vocês. Espero que vocês tenham gostado também dessa troca.
Eu queria só te parabenizar, porque eu acho que esses espaços são muito importantes. Tem várias pessoas com muitas coisas a acrescentar, que precisam ser ouvidas e às vezes não tem realmente abertura. E eu acho que isso é uma iniciativa incrível que você faz.
Muito obrigada.
Eu agradeço também a oportunidade de vir aqui, né? Não, eu sou escritora, mas acredito que todo mundo merece um lugar, uma voz, uma fala, como ela falou, sua iniciativa é incrível. Então é isso, eu agradeço também a oportunidade.
Isso, mas o objetivo não é só a escritora, é ouvir vocês, né, nas suas...
Pessoas jovens com isso. Mentalidade diferente.
Exatamente. E assim eu agradeço aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Amanhã a gente vai falar, amanhã é dia de Café com a Resenha, a gente vai falar por ditados populares. Fiquem com Deus e obrigada às mães, Gabi, Mona Lisa, e até amanhã.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor. Esse querer. dispense os jogos desses mais ou menos. Pra que pequenos vícios, se o amor são fogos que se acendem sem artifícios. Eu já quis ser bailarina. Que não esqueço e continuo ainda a sê-las. Minha vida me alucina. É como um filme que faço, mas faço melhor ainda do que as estrelas. Então eu digo. Cardeal FM, conectada em você.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão. Sabor que conquista. Qualidade que você confia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Para você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Atenção, passageiros. O embarque está autorizado.
Está começando o Estação Turismo. Destinos, cultura, gastronomia, fé e as melhores experiências de viagem. Estação Turismo. O seu destino começa aqui.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
A viagem continua. Você está acompanhando Estação Turismo, na Cardeal FM 106.1.
E aí, ó, duas vezes, dois dias da semana, aqui da Expo Católica em São Paulo. Um bom dia também para você que está aí, ó, acompanhando a gente pelas redes sociais. Um bom dia para você que está acompanhando a gente pelas ondas do rádio. Marquinhos, meu querido, você está me ouvindo? Está tudo bem por aí, por Salvador? A gente está aqui em São Paulo. Estou me vendo aqui aí já na Estação Turismo, mas não sei se está tudo bem por aí. Está tudo bem por aí? Dá um ok, um viva, um parabéns aí para a gente saber se está tudo bem. Meu retorno também está um pouco segurado, está um pouco fraco para vocês, mas eu estou nesse momento aqui no estande da Bahia, no estande da Secretaria de Turismo da Bahia, do Estado da Bahia, que está promovendo essa ação neste momento para vocês. Vamos jogar aí um jingle rapidinho para a gente poder se organizar com essa internet aqui, que está meio fraca ainda, Marquinhos, mas a gente vai entrar daqui a pouquinho, rapidinho, para todo mundo ver e conhecer todos os destinos da Bahia que a gente vai colocar para Salvador, para todo mundo. Tranquilo, recebi um retorno aqui, Gêmeos, muito bem. Pronto, então tá, como tá tudo certo, a gente começa aqui, ó, tô aqui no estande da Conceição da Praia, ó, padroeira Excelsi única do estado da Bahia, aqui o fundo da Basílica, mostrando pra gente, e bom, tá mostrando o áudio, então tá tudo lindo. E aqui eu tô do ladinho de Porto Seguro, ó, do lado de Conceição da Praia tem um Porto Seguro, tá vendo? É a Bahia toda, viu, gente? E o único lugar que a gente consegue mostrar a Bahia inteira é, sim, na estação turismo, porque vocês conseguem ver tudo daqui junto comigo. Então, vamos lá. Deixa eu voltar pra cá. Acho que eu tô com... O meu áudio tá meio bugado, gente. Mas eu vou voltar pra vocês aí. Peraí. Estão me acompanhando por aí, não estão? Aqui, 106.1, Rádio Cardeal FM. Pra vocês, diretamente de São Paulo, eu vou pedir licença a Neuma, porque eu vou mostrar aqui Beata Lindalva, porque a gente não pode falar de Bahia sem...
E daí, gente, ó, essa aqui é Neuma, essa aqui é Roberta, as duas estão aqui, ó, trazendo a Beata Lindalva, que é a nossa próxima santa, viu, gente? Da Bahia, ela que foi martirizada ali do lado do Santuário de Santa Dulce dos Pobres, acho que vocês já conhecem, vocês que estão aí em Salvador, estão aí procurando turismo religioso, vocês podem encontrar também, aqui a gente tem relíquias de Beata Lindalva. Daqui a pouco a gente vai poder conversar com todo mundo para mostrar o que é fazer turismo religioso em São Paulo. E aqui a gente encontra a Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bom Fim, com a minha amiga Jocely. Oi, Jocely.
Oi, bom dia, pessoal. Bem-vindos.
Já, o Cardeal FM.
Cardeal FM. Muito obrigada.
Jocely que está aqui todo ano colocando aqui a imagem do Senhor do Bom Fim. Ah, estão vendo? Não dá para ver direito. Tá, vamos tentar botar aqui de um jeito que dê para vocês enxergarem direitinho tudo. Agora eu chego aqui, ó, a irmã da Maria, ela é de Beata Lindalva, mas ela tá aqui invadindo alagado, você tá vendo, né? Porque ela é isso.
Ah, não poderia acontecer. Eu também esteve por lá, caminhou em missão.
Pronto, a irmã da Maria, do lado dela, Hilda Almeida, que é a representante da Serra dos Alagados. E São João Paulo II, claro. Oi, Dinha, bom dia.
Bom dia.
Cajão aqui.
Da Expo Católica, dos queridos e queridas da Cardeal.
Então a Estação Turismo está mostrando, hoje eu estou mostrando Bahia, viu gente? Mas amanhã eu também posso mostrar o Brasil. E eu estou com Bianca, está aqui abaixadinha, viu gente? Ela que é representante do Santuário Santa Dulce dos Pobres. Dá um bom dia para a Cardeal FM, Bia.
Bom dia.
Eles que estão aqui, o Santuário Santa Dulce dos Pobres, eles trazem aqui, eles estão aqui no complexo da Bahia, mas eles trazem também, gente, um espaço específico para Santa Dulce, a gente vai mostrar aqui nos próximos dias. Hilda está aqui com cartaz da Pastor. Mostrando aqui o Encontro Nacional da Pastor desse ano, Hilda.
Fazer sua inscrição. Será em Lorena, do dia 23 ao 26 de setembro.
Mal a gente começa, gente. Já tem o Dinho aqui fazendo propaganda. A gente nem começou. Hilda já está na propaganda direto daqui. Eu tô agora. E o Ná, ela é paparazzi, né? Ela é representante aqui da Secretaria de Turismo, que está trazendo aqui o turismo religioso aqui para o estado de São Paulo. Todos os anos ela está aqui. O Ná, bom dia. Dá um bom dia para o Estação Turismo na Cardeal FM.
Bom dia, Estação Turismo. É um prazer falar com vocês daqui da Expo Católica em São Paulo. É, mais uma vez, a gente está fomentando o turismo religioso no estado da Bahia, com santuários, e que a gente sabe que é importante esse turismo e ele precisa estar bem estruturado e bem divulgado.
É isso aí, a gente amanhã vai conversar de novo com o Yuná, né? E ela pode explicar um pouquinho melhor essas estratégias que ela tem aqui para trazer o turismo religioso ainda mais forte para o estado de São Paulo todo ano. E aqui meu parceiro João, vocês já conhecem ele é meu repórter oficial, viu gente? Daqui a pouco ele vai apresentar outras coisas aí. João de Bom Jesus da Lapa, seja bem-vindo à Estação Turismo.
Bom dia, Rádio 23 da Estação de São Turismo. Estamos aqui mais uma vez na Expo Católica fazendo a diferença, porque a Bahia é isso, Bahia é paixão, Bahia é amor, Bahia é fé. Venha para a Expo Católica, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. E com Rosa Brito, tudo fica mais impecável, mais bonito e com muita luz.
É isso, gente. A gente está aqui, ó. E é para dizer para vocês, eu vou chegar aqui, vou fechar aqui com Candeias, né? Que as meninas de Candeias, elas estão aqui enfeitando. Candeias, vocês sabem que aí em Salvador a gente tem também uma paróquia de Nossa Senhora das Candeias, claro, mas a gente não pode deixar de falar do santuário, né? Onde tem a água milagrosa, não é isso, menina?
Santuário Nossa Senhora das Candeias em Candeias.
Que
aparece,
né?
Rosinha, você
está com. Olha as minas de Candeias. Câmera, tem viu? As minas de. Ah, água, gente, que linda a água. Vocês estão vendo? Eu queria mostrar também aqui, ó, a fonte. Vocês estão vendo aqui a fonte milagrosa. Para quem está aí através do YouTube, pode acompanhar a gente. Vendo as imagens também da Expo Católica, aqueles que estão ouvindo a gente pelo rádio, pode depois acompanhar através do YouTube da Rádio Excelsior ou através do meu Instagram, @rosadafé, tá? A gente vai mostrar tudo. As meninas de Porto Seguro eu mostrei assim de longe, agora eu vou mostrar um pouco o stand delas, ó.
Olá. Bom dia, sejam bem-vindos a Porto Seguro.
O Porto Seguro que é uma cidade que a gente tem aí, todo mundo sabe, né? Tá no catálogo da Bahia, todo mundo conhece aí de fora, mas será que vocês conhecem direito mesmo o turismo religioso de Porto Seguro como vocês deveriam conhecer? Aqui na Expo Católica a gente está mostrando e eu vou mostrar para vocês, depois a gente vai fazer as entrevistas com elas e ao longo da semana a gente vai mostrar para vocês também tudo que Porto Seguro tem, quem sabe aí no Bahia Dentro, que é meu quadro de terça-feira, tá? Então a gente, por último, aqui é a Padroeira Celso da Bahia, Nossa Senhora da Conceição da Praia, que eu mostrei para vocês, ó. E hoje quem está aqui representando a Conceição da Praia é o juiz e a mesa administrativa. Ele não está aqui nesse momento, mas a gente pode depois conversar um pouquinho com ele para falar sobre a Nossa Senhora da Conceição da Praia. Marquinhos, está tudo bem por aí, não está? Eu sei que tá. Vocês estão aí acompanhando a nossa transmissão por aqui. E a gente também viu aqui nessa Expo Católica, mostrar aqui na Expo Católica um lugar que a gente pode ver pessoas de todos os estados. Aqui é o estande da Bahia, tá? Mas a gente está falando de turismo como um todo e eu estou aqui entre o turismo do Pará, ó. Tá vendo? Estão vendo aí o Belém parar por aí? Agora estão conseguindo ouvir. Agora estão conseguindo ouvir 10 centavos, viu, gente? Aqui eu tenho o Belém do Pará. Eu tenho aqui, ó. Ceará. Olha o Ceará, gente. E eu tenho aqui Pai Eterno, do lado de cá. Tá vendo? Eu tô aqui entre vários santuários. Então eu tô num lugar aqui e cheio
Prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
A viagem continua. Você está acompanhando Estação Turismo, na Cardeal FM 106.1.
Estamos de volta aqui, diretamente da Expo Católica. Acho que agora vocês estão me ouvindo, né? Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Agora já foi, agora foi. Voltei pro meu QG, gente. Deu um bug aqui nesse estande, mas acho que já tá funcionando, né? Então vamos lá. Vocês viram aí que eu mostrei aqui o estande da Bahia, que é onde a gente tá. Eu vi ali o pessoal do Rio de Janeiro também fazendo um barulho aqui, o pessoal do Cristo Redentor, o pessoal de outros lugares ali também do Rio de Janeiro, que a gente já tem uma parceria grande. Então a gente pode mostrar muita coisa durante esses dias. Eu vou aproveitar para pegar vários conteúdos aqui e descobrir o que a gente tem mais, falando em turismo religioso especificamente, que hoje é dia de quinta-feira, é dia de Rota Sagrada, a gente tem aqui muitas, né, possibilidades, um cardápio imenso, um cardápio enorme para a gente trazer aí conteúdos, e a gente vai ter muita gente falando com a gente durante esses dias aí. Marquinhos, acho que está tudo caminhando aí devagarinho com a gente, acho que nossa apresentação, não sei se a gente ainda está aí com o Rota, vocês sabem, né, gente, quando a gente está assim, deslocado, internet... A gente tem esses problemas. Aqui tá chovendo, gente. Aqui tá frio. Então, assim, São Paulo é outro lugar, né? Na Bahia, quando chove, mesmo assim faz calor. Aqui em São Paulo, não. Aqui chove e faz frio mesmo, viu? Então, eu nem tô encapotada, porque eu tô dentro do espaço. Mas, saindo daqui, eu volto a me encapotar pra vocês verem como as coisas aqui estão pegadas. Mas eu fiz uma entrevista muito bacana e eu nem terminei, porque foi uma entrevista longa com o pessoal da Ser Devoto, né, que vocês vão ouvir um pouquinho agora, que é uma empresa, né, de turismo religioso, que traz aqui, ainda estou até com a câmera em pé, né, Marquinhos, nesse nosso streaming. Depois, quando eu voltar, eu já volto ele com a câmera deitada. E o pessoal da Ser Devoto conversou comigo sobre fazer turismo religioso, operar uma empresa de turismo religioso e, para além disso, levar esse tipo de metodologia, esse tipo de serviço para o Brasil e para o mundo. Vamos ouvir? Oi, Renato, seja bem-vindo à Estação Turismo. Estou muito feliz de receber nesse momento, nesse programa que fala sobre o turismo religioso de Salvador, de São Paulo, do Brasil, da Bahia, do mundo.
Bom dia, Rosa, bom dia a todos. Que alegria estar com vocês aqui nesse programa tão especial que é sediado nessa cidade tão importante para a nossa fé, né? Nossa fé católica. Então, que alegria, alegria mesmo estar com você. Muito obrigado pelo convite.
Me explica, como começou sua trajetória no turismo religioso e o que, que motivou a você atuar exclusivamente nesse segmento?
Bom, a minha trajetória no turismo religioso, ela vem de um pouco da minha vocação, né? Eu sou leigo consagrado numa comunidade aqui na Diocese de Osasco, na cidade de Osasco, chamada Frater Querigma. Meu carisma é comunicar, né? Anunciar o Evangelho de Jesus Cristo através do meio de comunicação. E através disso, eu cuidava de uma rádio também, ó, que legal, Rádio Frater, e um dos anunciantes era uma empresa de turismo, enfim, e aí logo depois disso ele me chamou, depois de um tempo, ele me chamou para cuidar do turismo religioso. E aí foi que eu entendi que tinha tudo a ver com o meu carisma, porque as pessoas vão para os lugares, as pessoas vão para os lugares santos, né, e não conhecem praticamente nada. Elas conhecem o que está na cabeça delas. Elas conhecem o que está na... o que elas entendem na cabeça delas. Então, das primeiras oportunidades que Deus me deu de ir através desse convite dessa empresa, que veio por causa da minha religiosidade, da minha vocação, eu senti a necessidade muito grande de explicar melhor, profundamente, explicar melhor e viver melhor a fé, ou o que Deus quer comunicar, o que Deus quis comunicar e quer nos comunicar com os locais santos espalhados pelo mundo.
Muito bom. Renato, muita gente ainda associa turismo religioso apenas com romarias. Na prática, o que engloba esse mercado hoje?
Eu não vou entrar numa questão na etimologia da palavra, mas o turismo religioso, ele vem da idade... As romarias, perdão, vem da Idade Média. Na Idade Média, as pessoas iam a Roma de diversas formas, né? Então, a romaria vem de ir a Roma. E agora, no mercado de hoje... Eu vejo que, no geral, quando você vai a um local, o peregrino tem dois sonhos. O sonho principal dele é a questão devocional. É o amor que ele tem pela igreja, o amor que ele tem pela devoção. Só que você tem uma movimentação muito grande de mercados, por exemplo, a própria rede hoteleira, a própria restaurantes, até os pontos turísticos, e isso vai fazendo um grande mercado. O que eu penso sobre isso é que as pessoas têm que ter tempo e condições de vivenciar nos locais, né, a fé delas. Uma coisa um pouco contrária do que é somente as romarias. As romarias, a peregrinação, a romaria em grande escala, em grandes trechos, é exatamente o momento do sacrifício, da entrega. Né? E depois o importante era a chegada. Agora, o que eu vejo no turismo religioso hoje, que você às vezes vai de uma maneira mais tranquila, de avião, de ônibus, mais confortável, e você tem que vivenciar a fé no local, nos lugares onde Deus se manifestou, né? E também fazer alguns pontos, fazer uma espécie de retiros, de entregas. Só que também você tem que descansar um pouquinho para poder curtir a parte turística do local, que não deixa de ser importante. Exemplo, nós vamos a Paris na Sacré-Cœur, ou na Notre-Dame, onde tem a coroa de Cristo, ou na Capela da Medalha Milagrosa, um ponto tão importante, tão forte, né, para os tempos de hoje, né, as aparições a Santa Catarina de Laboré. Quando você vai nesse local, é lógico que você tem que visitar, além do local, de você rezar nos lugares, que as pessoas fazem às vezes pouco, acho que é só visita, de você rezar nos lugares, é lógico que você também tem que visitar a Torre Eiffel, tem que andar no Batomuche, tem que conhecer a linda Paris. Então eu acho que uma coisa vai englobando a outra e deixa de ser somente uma romaria, um ponto de sacrifício. Ele pode ser um ponto intenso de sacrifício, né, e fazer algo mais ligado ao retiro, mas também pode fazer algo que te conecte a Deus e também, além disso, você vivenciar o que o local te oferece.
O turismo religioso tem crescido muito nos últimos anos, né? O que explica esse crescimento?
Olha, são duas realidades diferentes. Quando Deus se manifesta em alguns locais, isso automaticamente gera um turismo religioso, né? Uma peregrinação ao local, um local devocional. Isso nunca deixou de existir. O que acontece é que de um tempo para cá, de alguns anos para cá, 20, 30 anos, a comunicação melhorou muito, os meios de transporte melhoraram muito, então eu imagino que tem se profissionalizado o turismo religioso. E aí, claramente, é óbvio que vai crescer, que vai ter mais visitantes, e aí os santuários pelo mundo, os lugares pelo mundo começaram a se preparar para receber também esses peregrinos ou esses simplesmente visitantes, né? Então, por isso que eu tenho crescido. Tem se profissionalizado melhor, isso é muito bom. A gente, lógico que não gosta de perder a essência, mas cada local, para sobreviver, precisa de peregrinos. Estou falando financeiramente, estou falando de uma parte organizacional. Então, se profissionalizou. Isso é importante. Isso é importante, e aí muita gente começou a caminhar. Por isso está crescendo tanto. Vai crescendo porque as pessoas começaram a ver também um investimento financeiro. Tanto os órgãos públicos locais, as prefeituras, as cidades que querem desenvolvimento através desses atos extraordinários. Por isso que é comum crescer tanto. Em alguns lugares ainda se preserva a originalidade, né? Mas quando começa a visitar multidões, quando Deus faz, ele se manifesta nesses lugares, começa a atrair muita gente. Vide o que aconteceu naquela vilinha pequenininha atrás de Aljustrel, que hoje a gente conhece como Santuário Nossa Senhora de Fátima, lá em Portugal. Então, vide o que aconteceu nisso. De repente, houve uma invasão de pessoas, e aí você tem que se organizar para receber essas pessoas, para não destruir mais o local. Então, procuram que as pessoas saibam do que aconteceu ali, mas isso vai tocando da maneira que Deus quer tocar o povo, e o povo vai indo para lá.
Tá aí, gente, a entrevista linda com meu parceiro aí de Estação Turismo. Tô tentando me abaixar aqui. Como é que tava aqui? Melhorou, não foi? Melhorou a nossa imagem? Peraí. A gente sabe que a internet é assim, gente. A gente tem essas coisas de altos e baixos. E eu vou chamar para vocês agora João Paulo Leles. Ele vai conversar com a gente aqui um pouquinho, sabe por quê? Porque ele, a partir de agora, vai ser nosso correspondente aqui na Estação Turismo. Ele vai ser nosso correspondente vai falar sobre todas as entrevistas que a gente vai fazer aqui, nesse lugar, a gente vai falar com ele. Na semana passada, a gente entrevistou ele aqui. Na verdade, ele entrevistou a gente. Eu entrevistei ele. Ele entrou ao vivo de lá de Bom Jesus da Lapa e mostrou pra gente as coisas que aconteciam em Bom Jesus da Lapa. E aí, agora, eu tô roubando ele para entrar no programa. E a partir de agora, ele vai ser nosso correspondente sempre do Bahia Dentro, que é nosso quadro de terça-feira. João, seja bem-vindo ao Estação Turismo.
Obrigado, bom dia. Rádio Ouvintes aí da Estação Turismo. Olha, a gente está aqui em São Paulo, eu e Rosa, essa dupla dinâmica, e vamos causar, porque roteiro turístico é isso. É alegria, é felicidade, é amor e muito lugar para viajar. Vem com a gente.
Ele vai ser meu correspondente a partir de agora do Bahia Dentro, que é o quadro de terça-feira, mas hoje eu tô aqui em São Paulo, então eu vou aproveitar para gastar, João, né? Ele tá aqui, olha a voz dele, Gigi, locutor, né? Tá ouvindo, Marquinho, a voz dele? Massa, né? Dá pra gente colocar aí no ar, dá pra gente gastar bastante. Então, assim, a gente vai gastar ele vai ser meu repórter honorário, e amanhã a gente já vai entrar aí ao vivo com a voz de João, mostrando pras pessoas o que tem aqui na Expo Católica, porque a Expo Católica, a gente coloca, João, aqui pras pessoas saberem o que há, vão pra Expo Católica. O que é a Expo Católica especificamente, né? A Expo Católica é um espaço, né? Uma grande hub de turismo, onde a gente traz aqui negócios de todos os aspectos possíveis para falar sobre turismo religioso. Então, a gente tem aqui os santuários, né, as cidades, os estados. Aqui a gente está no estande da Bahia, né? Então a gente tem os santuários da Bahia. Mas a gente tem também, como eu mostrei a vocês lá no começo, São Paulo, o Pará, a gente tem o Rio de Janeiro, tem uns amigos ali do Cristo Redentor que já chegaram fazendo piada. Eu vou trazer eles em algum momento aí, esse pessoal de Maricá, no Rio de Janeiro, e do Cristo Redentor. Eles me aguardem. Então, a gente tem outros amigos aí em outros estados, mas a gente, além de estados brasileiros, a gente tem também negócios. A gente tem aqui lugares onde vendem diversos produtos voltados para o turismo religioso, né, principalmente, mas a gente tem aí produtos comércio, de utensílios, roupas sacras, a gente tem bijuteria, que envolve isso, a gente tem livros, a gente tem muitas livrarias. A gente tem aqui música, porque tem muitos músicos que vão passar por aqui, não é isso, João? Você que já tem anos de experiência aqui dentro da Expo Católica, o que você acha que vai ter aqui nessa grande hub de negócio que acontece aí nos próximos dias?
O interessante da Expo Católica é que, para além do comércio e da fé, a gente está falando de cultura, a gente está falando de arte, de gastronomia, e além de literatura. Então, a gente tem uma literatura específica, que é uma literatura voltada ao sacro. Nós temos shows católicos que vai ser incrível, tenho certeza. E se você não estiver aí, mas estiver aqui com a gente, vocês vão gostar. E se estiver aqui, por favor, venha no estande da Bahia também. E tenho certeza que vocês vão se apaixonar siga a gente, assista a gente e não esqueça de curtir e de nos seguir.
Com certeza. Obrigada, João. A gente tem aqui também, neste momento aqui na Expo Católica, estão acontecendo algumas coisas que estão envolvendo atores da Bahia, atores baianos, tá? A gente tem Padre Manuel Filho, que está apresentando, né, uma palestra aqui durante a Expo Católica, e a gente tem também uma das nossas entrevistadas dos Bastidores da Fé, que está recebendo um prêmio como mulher católica empreendedora. Não vou dizer ainda quem é, porque eu vou trazer ela aqui para vocês verem direitinho. A gente vai bater um papo com ela e ela vai mostrar para vocês como é que funciona, né, toda a questão do empreendedorismo católico, a questão do empreendedorismo feminino católico nesse aspecto aqui. No comecinho, não sei se vocês conseguiram ouvir, na hora que eu apresentei o estande da Bahia como um todo, eu conversei com Iuna Oliveira rapidinho, e ela que é responsável, uma das responsáveis pelo turismo religioso dentro do governo do estado da Bahia, ela agora vai falar aqui com a gente. Ela está trazendo aqui, como é, neste momento, é Bahia Turismo, né? Não é Bahia Turismo, e eu não falar direito, viu, gente? Que eu tenho alguns problemas com esse negócio de trazer a nomenclatura correta e tal. Mas Iuna, que é responsável por esse arrumar a casa, né, Iuna? Já tem 3 anos que você está nesse processo, 4 anos nesse processo. Então eu queria saber de você como é que é fazer, trazer a Bahia para cá. É difícil trabalhar com a gente, é difícil.
Não, é mágico. Na verdade, eu digo que todo sagrado, ele tem a magia que mexe com a fé e as crenças das pessoas. E o importante do nosso trabalho aqui em São Paulo, nessa maior feira da América Latina, é exatamente divulgar nossos santuários, divulgar nossa fé, as nossas crenças, e cada vez mais fortalecer o turismo religioso no estado da Bahia.
Então, o que que você traz aqui? Principalmente, a gente só fala ou a gente também vende alguma coisa? O que é? Qual é o chamariz aqui de trazer a Bahia para esse processo aqui em São Paulo?
A gente divulga os santuários, mas também os santuários, eles divulgam toda a produção associada ao turismo religioso católico dentro daquela devoção, aquele santo específico.
Entendi. Então, nesse caso, daqui para por diante, todo mundo vai entender, vai saber que existem aqueles santuários que podem ser visitados, conhecidos no estado da Bahia especificamente, é isso?
Exatamente. E não é só dentro de Salvador. É importante salientar que a Bahia, ela é muito plural. E a fé da Bahia, vamos dizer assim, que ela é o início da fé católica, se iniciou na Bahia, em Salvador, né? Principalmente a devoção à Nossa Senhora. Então, a gente vai para o mundo divulgar os nossos santuários.
E a gente aqui hoje tem quantos santuários? Aqui eu mostrei aqui, mas eu não sei se eu falei todos, eu mostrei todos. Quantos santuários a gente tem representados aqui? E existe a possibilidade da gente trazer outros anos, se outras pessoas aí aqui do estado da Bahia quiser levar outras, né, seus santuários, trazer para cá, como é que faz?
A gente tem uma parceria muito forte com a Pastoral do Turismo, né, porque eu acho que é importante você respeitar todos os ritos católicos. E a gente também faz uma divulgação, por exemplo, nós temos a primeira santa brasileira, Santa Dulce. Nós estamos em processo de beatificação de 2 beatas, que é Lindalva Justus e Maria Milza. E os destinos já consolidados como Bom Jesus, como uma das maiores romarias do Brasil, Bom Jesus da Lapa. Nós temos Nossa Senhora da Conceição, nós temos a própria Santa Dulce, né? E cada ano mais também os municípios baianos que têm seus ritos católicos, que têm uma movimentação enorme, como um exemplo, Porto Seguro, quando a Nossa Senhora da Ajuda, eles se fazem presentes nessa divulgação.
E esse aqui é o primeiro dia, Iuna, só para as pessoas entenderem, quem está aí assistindo a gente. É um primeiro dia, né? Então, o momento de arrumação, eles viram aqui um pouquinho de bagunça, que é o dia que a gente está começando, está entrando na feira. Como é que funciona esse primeiro dia?
O primeiro dia é realmente, não digo que é de bagunça não, eu acho que é um dia de harmonização. A gente harmoniza os espaços para que a pessoa que é visitante da feira, ele venha e se sinta acolhido, né? Ele seja, por exemplo, abençoado pelo seu Bonfim, seja abençoado por Santa Dulce, seja abençoado pela Nossa Senhora das Candeias. Tem algumas crenças que já são feitas dentro da Bahia, por exemplo, a procissão dos nós de Santa Dulce, a pessoa vem aqui e faz os pedidos para...
É isso, a gente estamos aqui ainda nesse começo, nesse primeiro momento aqui de Estação Turismo, para você que está ligando seu radinho agora, para você que está aí acompanhando pela internet. O Estação Turismo aterrissou aqui em terras paulistanas. Estamos aqui em Sampa, estamos aqui falando meu... Né? E vocês viram aí a Ser Devoto do meu amigo Renato, que falou um pouquinho sobre o que é o trabalho dessa divulgação, dessa operação no Brasil, né, através do turismo religioso. Eu comecei essa entrevista com o Renato, gente, mas ela não foi encerrada não, tá? A gente deu um spoilerzinho para vocês nesse primeiro momento, mas a gente vai trazer para vocês em outros momentos também outras partes dessa entrevista. Enquanto isso, a gente vai continuar aqui mostrando cada hora um pedacinho, a gente mostra um pouquinho o pedacinho das devoções, daquilo que é mais para turismo religioso, mas a gente também vai mostrar para vocês aquilo que é o comércio, aquilo que é economia, aquilo que leva as pessoas além, aquilo que começa com fé, mas depois a gente leva para o empreendedorismo. A gente tem, por exemplo, aqui coisas sacras, museus, né, de arte sacra, que estão aqui representados. Teoricamente seria turismo cultural, mas que a gente traz também aqui para o turismo religioso. A gente tem o próprio Cristo Redentor, que está aqui, o meu amigo Marcos Felipe também, que está aqui representando o Cristo, e que também trazido aqui como turismo religioso. Turismo religioso, neste momento, turismo religioso católico. E a música também tem muita coisa que tem esse envolvimento. A própria pastoral do turismo, ela também tem outras coisas que tem aí, outras nuances para trazer. Padre Manuel Filho vai conversar com a gente também para falar sobre o que ele traz dentro das entrevistas dele. E Hilda Almeida, que falou com vocês aqui no começo, ela chegou aqui... Eu estava mostrando o panorâmico, né? O começo da entrevista, o começo de tudo. E ela chegou, eu quero divulgar o encontro da Pastor. Só que ela estava com um fórum, que ela chegou para vocês divulgando antes, na cabeça, né? E aí ela divulgou uma coisa, o fórum, no lugar do encontro nacional. E aí agora ela disse, não, Rosa, eu falei os dados errados. Então agora, Hilda vai com calma dizer, de fato, qual a data do fórum, qual a data do encontro nacional. O fórum acontece em Salvador. O encontro nacional acontece em Lorena, São Paulo. É isso mesmo, Eugênio?
Queridos e queridas da Cardeal FM de Salvador, de mundo inteiro. Eu falei uma data, não vou repetir. O fórum de Salvador, Pastor Salvador, será no dia 22 de agosto, das 8 às 15 horas. E o que eu te apresentei, 11º Encontro Nacional da Pastor, em Lorena, de 3 a 6 de setembro. Entre no site da Pastor Nacional Brasil e faça a sua inscrição e participe. Um beijo, muito obrigada.
Não, não vai embora não. Agora eu quero entender o que é, já que ela está aqui, né, gente? A gente é isso. A gente vai perguntar ela, entender direitinho como é que funciona esse fórum. Ou esse encontro, pare, Rosa, encontro. Hildinha, o Encontro Nacional da Pastor acontece todo ano, como é que funciona e para quem é? Só quem é da Pastoral do Turismo pode? Eu sei que tem muitos ouvintes aí ligando o rádio agora, começa a escutar aí o que é isso, o que é esse encontro. Eu sei também que a gente tem algumas formas de fazer parte disso, mas eu não faço parte de nada, não quero fazer parte de nada, eu posso participar.
Bem-vindos, você pode fazer parte do encontro da pastoral, porque pastor é pastoral do turismo, não é pastoral do turismo religioso, é pastoral do turismo. Então você que quer conhecer, quer ter um entendimento melhor sobre o turismo, você pode participar. Então é para os agentes da Pastor Nacional, você para guias, agentes de turismo de um modo geral, operadoras, agência, e você que faz acolhimento na sua comunidade e que tem um interesse em acolher bem, viver bem este momento de encontros, você é convidado e é chamado a participar da Pastoral do Turismo e também, principalmente, do Encontro Nacional da Pastor em Lorena. Bem-vindos.
Bem-vindos. E aí, como é que eu faço para poder entrar nesse encontro da Pastor? Isso, aqui está dizendo que vai ter palestras, oficinas, visita técnica, partilha cultural. O que é exatamente o que acontece no encontro nacional? Quem vai falar comigo? São padres? Porque quando a gente fala de pastoral, Eugênio, as pessoas ficam nessa dúvida, né? A gente está falando de padre, a gente está falando de leigo, a gente está falando de que tipo de turismo? Porque turismo é um universo muito... eu tenho uma agência de turismo, eu quero saber mais se minha agência de turismo pode fazer parte deste processo da pastoral do turismo, ou eu tenho um espaço, né, para turismo emissivo, ou eu sou receptivo e eu quero saber se eu posso fazer parte desse encontro, mesmo que eu não siga a fé católica, ou mesmo que eu não tenha envolvimento com a pastora. Todo conhecimento é seu, é nosso. Então você pode fazer você parte desse encontro. Primeiro, não é só dos padres, é também com os padres. Mas, por exemplo, eu sou leiga, não sou madre nem sou padre, e vou fazer uma das palestras desse encontro. Então nós temos toda uma programação, e quem tem um interesse, entre na Pastur e verifique toda a programação. Aliás, eu te convido a fazer este acesso para você conhecer exatamente o que vai acontecer nesses dias, vai se apaixonar e tenho certeza que você não vai deixar de estar presente, principalmente se você mora aqui em São Paulo. Você falou entre na Pastur. Entre na Pastur não, né, gente? Entre no site da Pastur, ou no Instagram da Pastur, ou entre em contato com a Pastur. Não é isso, gente?
Sim.
Olha, você entra em contato pelo site. E qual é o site? O site Pastur Nacional. Você entra lá no Instagram, no Google, você procura, porque ela está fazendo uma para quem está ouvindo apenas, ela está fazendo uma ela gesticula com o dedo indicador na cabeça, assim, tipo, ela quer dizer que ela não se lembra, tá, gente? Então, para quem não está aí agora vendo, ela está pedindo para acessar a Pastoral do Turismo através do site. Bota lá no Google, gente, aí vocês encontram lá a Pastoral do Turismo, e o Dinho agora não está lembrada. E o Instagram da Pastoral do Turismo, você lembra, Dinho?
pastursalvador@gmail.com ou pastursalvador@pastursalvador, você encontra também a Pastur Nacional.
@pastursalvador é o endereço do Instagram, tá, gente? Quem quer procurar Pastur Salvador, quem quer encontrar Pastur Nacional no Instagram, entra no @pastursalvador, que encontra o Nacional também, né? Fala lá pelo direct que as meninas vão lá conversar com você. E quem quer mandar um e-mail, pode procurar ali através do e-mail da Pastur Salvador, @gmail.com. E aí, automaticamente, é levada para a Pastur Nacional. É isso, Eugênio?
Exatamente.
Então, pronto. A gente tem aqui, se vocês quiserem participar do Encontro Nacional da Pastoral do Turismo, aqui, ó, o panfletinho para quem está vendo a gente aí através do YouTube. Eu não estou vendo vocês aí falando comigo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Obrigada, Ildinha. Muito bom sempre estar com você. Vocês sabem que Ildinha é vezeira aqui todo dia de quinta-feira, que a gente tem, é dia de Rota Sagrada aqui no Estação Turismo. Por nada, meu amor. Mas a gente pode aí continuar trabalhando com o processo de Estação Turismo. Ela está tão zoada que ela já ia levar meu celular, entendeu? Para ela. É, são exatamente 11 horas e 48 minutos aqui na Cardeal FM. Vocês estão aqui acompanhando Estação Turismo através do quadro Rota Sagrada, que é um quadro que acontece todas as quintas aqui na Estação Turismo, e a gente mostra um pouquinho dessa parte do turismo religioso, que é aquele turismo que a gente sabe que é movido pela fé, aqui no nosso programa da Cardeal FM. Marquinho, você está vendo aí que a gente está fazendo uma... melhorou, Marquinho, nossa conexão, os ouvintes aí de casa, melhorou, gente. Tá funcionando melhor essa nossa conexão aqui.
Perfeitamente.
Amanhã a gente vai estar aqui de novo com vocês. Eu espero que a gente já esteja com uma conexão um pouco melhor, para ver se a gente consegue trazer vocês aqui. Ah, que ótimo. Pronto, tive um retorno aqui também de Emerson, dizendo que tá tudo ótimo. Que bom, a gente pode trazer aí todos os conteúdos para vocês diretamente. Vocês sabem que todos os dias a gente traz para vocês um pedacinho do que é turismo. Ontem a gente estava aí com o Jamile batendo um papo. Ótimo, obrigada, Marquinhos, tá beleza. A gente estava com o Jamile batendo papo, hoje a gente traz Rota Sagrada. A gente teve um começo aí um pouco conturbado, porque a gente sabe que hoje é começo de feira, aqui voltando a dizer que a gente está na Expo Católica aqui em São Paulo. É um programa nacional deste momento, né? A gente sabe que está passando aí nas rádios de Salvador, mas a gente está também pelo YouTube, através da Rádio Excelsior, ou da Rádio Cardeal FM. Excelsior é irmã, viu, gente? Aí a pessoa fica aqui confusa. A Rádio Cardeal FM e também pelo @RosaDaFé, vocês vão poder acompanhar aí todos os bastidores desse nosso momento daqui. Mas todos os dias a gente tem também uma troca que acontece com o trade turístico da cidade de Salvador. A gente sabe, da cidade de Salvador só não, né? A gente tem da cidade de Salvador e a gente tem do mundo, porque eu vou aproveitar meus parceiros aqui do trade turístico nacional para poder também pegar algumas dicas do trade que a gente tem toda vez que a gente coloca aí no nosso programa. E hoje a gente tem uma dica do trade maravilhosa com ela, com aquela que está com a gente todas as quartas-feiras, minha amiga, minha parceira, Jamile, Jamile Machado. Ela coloca aí algumas dicas para vocês. E esse é o momento, vamos escutar aí Jamile Machado através da Dica do Trade. É com você, Marquinhos.
Olá, olá, eu sou Jamile Machado, trabalho com marketing turístico e estou passando aqui para trazer uma dica. Tenho várias, mas para trazer uma dica de turismo para essa semana. Recomendo para vocês mar. Ah, Jamile, mas está no frio. Vamos fazer o passeio de observações de baleias. É incrível, a gente imagina que elas são grandes, mas não tem noção de quão lindas e magnânimas elas são, fazendo uma dança para elas, o acasalamento, tendo a gente de, com todo o respeito de espectadores. Façam esse passeio, tem muitas empresas que já estão fazendo. Aproveitem que estão na região do Centro Histórico, subam, vão aproveitar. Eu amo aquela vista ali do Elefante Lacerda, da Baía de Todos os Santos, mas vocês podem também ir para o Santo Antônio e fazer o passeio no Museu Aleixo Belov para conhecer um pouquinho da história desse ucraniano e a navegação. É incrível para famílias, incrível para crianças, podem fazer todos os dias, e sem contar que o Centro Histórico tem várias opções incríveis de gastronomia e vista de contemplação da Baía de Todos os Santos. Então aproveitem bastante e depois me contem se vocês gostaram.
A viagem continua. Você está acompanhando Estação Turismo na Cardeal FM 106.1.
Tá dando pra ouvir? Tá dando, né? Então, minha amiga Jamile aí, que tá... Vem cá, irmãzinha, vem cá. A irmã tá aqui apertando minha mente antes da gente terminar. Irmã Ana Maria. Irmã Ana Maria. Ela... Irmã Ana Maria, gente. Ela é uma querida.
Tudo bem?
Irmã Ana Maria é uma querida. Ela chega assim, com esse sorriso simpático dela, e ela sempre faz com que a gente traga aqui melhores coisas. As melhores informações vêm da irmã Ana Maria, né? Irmã, o que a senhora quer divulgar aí nesse finalzinho do nosso programa?
Eu quero divulgar de modo especial toda a vida dos nossos santos, né? Do nosso estado da Bahia, mas também, além de Santa Dulce, o Senhor do Bonfim, não é, outros santos, mas está bem-aventurada Lindalva. O estado tem uma beata. E Lindalva, ela foi assassinada em 1993, 9 de abril, em uma sexta-feira santa. Hoje, Lindalva é a Marte da Caridade. É a Marte que protege, inclusive, a vida das mulheres, aquelas que sofrem, aquelas que são marginalizadas, aquelas que são angustiadas pela situação da vida do dia a dia, vida diária, né? Então, Lindalva está aí para interceder por aquelas mulheres que sofrem. Então, por favor, quem desejar conhecer a vida da bem-aventurada Lindalva, pesquise o Instagram dela e reze a oração dela, fazendo a sua prece, a sua intercessão, para alcançar a graça, além da graça, o milagre da canonização.
A irmã, a Beata Lindalva está aí já num processo de canonização, não é isso, irmã?
É, de canonização. Lindalva foi assassinada em 93 e foi beatificada no ano de 2007. Foi muito rápida. Por quê? Porque o sangue dos mártires hoje, ele, claro, né, a Santa Igreja reconhece o sangue como um grande milagre. Então, não precisou do milagre para a beatificação. Agora, para a canonização, precisa do milagre. E também pode ser o seu, Rosa. Aquela graça que você... Também o postulador disse que ela também pode ser canonizada pelas graças, porque ela foi martirizada. Então, a sua graça, Rosa, pode também tornar Lindalva santa.
Tá, entendi, mãe. Então, nesse caso, o que a irmã está pedindo é o seguinte: vocês, quando forem fazer alguma oração, né, falando de turismo religioso como um todo, só é a gente fazer, colocar a irmã Beata Lindalva na oração, pedir a ela, quem sabe a sua graça, aquela graça que você está fazendo ali, né, solicitando ali, ela não chega via Beata Lindalva, com a intercessão de Beata Lindalva, e não faz ela logo ser canonizada, não é isso?
Muito obrigada
Viu? E o lugar de visitação dela fica ali do lado do lugar de martírio dela, é do lado do Santuário Santa Dulce, não é isso, irmã?
Por detrás das obras sociais de Santa Dulce, por trás ali do santuário, está a capela do martírio da bem-aventurada Lindalva, onde ela foi martirizada. E hoje os restos mortais, a capela onde Lindalva está, ela está no centro de Salvador, nos Barris, lá na capela do Colégio Salete.
Pronto, então a irmãzinha, obrigada, irmã. Nada, a irmã é fofa, gente, ela é...
Beijo, obrigada.
É do Colégio Salete, tá? Ela tá lá no Salete todos os dias. E ela tá aqui nesse momento fazendo o merchan dela, mostrando o santuário da Beata Lindau e também pedindo...